minhas senhoras e meus senhores, é com grande satisfação que, em nome do governo de Minas, venho trazer algumas palavras nesse ciclo de debates que tem também a parceria e a participação do governo do Estado, marcando esses 30 anos da anistia política no Brasil. Ocasião que visa resgatar a memória da luta pela anistia e refletir os consequentes avanços para a democracia. Muito mais que lembrar os 30 anos da promulgação de uma lei em si, celebram-se agora os 30 anos do início de uma nova fase de democracia brasileira, oriunda da luta social. Luta marcada em 1979 pela greve de fome de presos políticos no país, que durou 32 dias e findou após o resultado da votação da Lei 6.683. A busca pela liberdade, no entanto, antecede esta época. Desde os idos do século XVIII, por meio do Alferes Xavier e a Inconfidência Mineira, passando em 1943, pelo Manifestos dos Mineiros, de Milton Campos, Pedro Aleixo, Edgar da Mata Machado, Pedro Nava, Afonso Arinos, entre outros, vários filhos das Gerais imprimiram na história do Brasil as digitais da liberdade. Da mesma forma, por ocasião da resistência ao regime de exceção, perpetuado pela ditadura militar, o Estado, que traz a liberdade em sua bandeira e na alma de seu povo, emprestou militantes exponenciais à causa da democracia brasileira. Vários outros, além de entregarem sua juventude e seus sonhos, entregaram também as suas vidas, para reaver as liberdades suprimidas pelo regime ditatorial. Mesmo antes do advento do regime militar, de 1964 a 1985, ainda em outubro de 1963, vidas foram ceifadas em razão da insurgência contra as condições indignas de trabalho no episódio que ficou conhecido como Massacre de Ipatinga. Nas décadas sombrias que se seguiram, mais mineiros pagaram com a vida pela ousadia de não se submeterem ao jugo da opressão. José Carlos da Mata Machado, Oswaldo Orlando da Costa, Alberto Aleixo, Maria Auxiliadora Barcelos, Zuleika Angel Jones e tantos outros são artífices da liberdade que hoje usufruímos. Senhoras e senhores, cada geração tem seu compromisso próprio com a história e todas as gerações têm o dever de pavimentar a estrada da geração que lhe sucede, com legados de uma construção civilizatória que busque a equidade e a justiça. Isso só pode ser feito se mantivermos vivo o sentimento de oposição ao arbítrio, se reafirmarmos diuturnamente e de forma inequívoca a resistência aos movimentos de retrocesso, se não tivermos medo de conhecer a nossa história. Esse ciclo de debates vem contribuir para a reconciliação do Brasil com seu passado recente, jogar luz no período lúgubre vivenciado por nós em mais de duas décadas, relembrar a história brasileira daqueles que foram protagonistas nesse momento, sofrendo as agruras de um regime político ditatorial. Ao mesmo tempo, é um tributo aos movimentos estudantis, sindicatos de trabalhadores, políticos, artistas, intelectuais, religiosos, cidadãs e cidadãos, brasileiros comuns, que se engajaram no desafio de recuperar as garantias democráticas do nosso país. Tornou-se comum ouvir que as pessoas que perderam todas as batalhas contra a ditadura militar, que as pessoas perderam todas as batalhas contra a ditadura militar. No entanto, o rumo pelo processo político brasileiro, desde a anistia política até aos tempos atuais, demonstra, na verdade, exatamente o contrário. Por um desses interessantes paradoxos da vida, essas pessoas podem se orgulhar de pertencer à geração daqueles que, a longo prazo, venceram a guerra pela reconstrução da democracia no Brasil. São iniciativas como esta aqui, que levam à sociedade brasileira o reconhecimento formal da importância da resistência às violações das garantias constitucionais como forma de superar um passado que ninguém quer de volta. Este ciclo de debates, iniciado nesta noite, certamente possibilitará o fortalecimento da nossa democracia. Vários estados da federação, inclusive Minas Gerais, participam desse esforço, com a criação de legislações estaduais de reparação simbólica das atrocidades cometidas por seus agentes durante os anos de chumbo. As indenizações, longe de apagar o sofrimento de quem passou pela repressão à época, mostram a sensibilidade desses governantes ao marcar posição firme no sentido de se colocar frontalmente contra qualquer violação dos direitos humanos. Minas Gerais e um esforço desse governo, nessa época de dificuldade orçamentária, anuncia que já tem disponível o valor de R$1.400.000 para o pagamento das indenizações das 48 vítimas de tortura aprovados por nossa comissão. O pagamento começa a ser feito amanhã, às primeiras 42 vítimas. As outras 6 estão com documentação ainda pendentes, mas com certeza se regularizarão e o governo do Estado honrará esse compromisso. A Comissão Especial de Indenização às Vítimas de Torturas, que funciona no âmbito do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, está analisando o número residual de requerimentos. Minas está em dia com os pagamentos e estará assim até que se encerre os trabalhos dessa comissão. Dessa forma, podemos dizer que Minas está fechando esse ciclo, reparando esta dívida histórica. Importante ressaltar também que foi concedido a Minas Gerais o privilégio de abrigar em sua capital o Memorial da Anistia Política do Brasil. Ao sediar o projeto que vai organizar, preservar e divulgar a memória e o acervo histórico dos períodos da repressão política, nosso Estado consolida sua trajetória de participação efetiva no fortalecimento das liberdades democráticas em nosso país. O governador Aécio Neves tem dado especial atenção a essas questões, tanto que em Minas está em pleno andamento a criação do Memorial de Direitos Humanos, também em parceria com a UFMG. Esse espaço, semelhante ao Memorial da Anistia, vai abrigar o acervo dos processos julgados pela Comissão Especial de Indenização às Vítimas de Tortura de Minas Gerais. Além disso, também vai disponibilizar documentos relativos às lutas emancipatórias de grupos sociais vulneráveis. Todas essas iniciativas demonstram que a tradição de Minas Gerais, na defesa veemente da democracia e da liberdade, está presente não só na retórica, mas também na prática. Desta forma, é que se pode dizer que este é um Estado que historicamente carrega consigo o compromisso com os ideais libertários. Muito obrigado.